Alma Londrina Rádio Web apresenta...
Podcast da Alma, cultura e vida criativa nas ondas do rádio.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025. Começa agora mais um podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa. Eu sou o Junô Augusto e essa é a edição número 49 da quinta temporada do podcast da Alma, 13 anos de Alma Londrina. Vamos aos destaques de hoje. A gente começa falando sobre mais uma edição do Festival Dobra de Arte Impressa. Depois, temos uma matéria sobre o lançamento do livro Jornalismo se escreve com 6 letras, Paixão, de Nilson Monteiro. E a gente encerra o podcast da Alma de hoje com uma matéria sobre o lançamento do EP da banda londrinense Homens e Caranguejos. Bora! E oficinas gratuitas abrem a programação da 8ª edição do Festival Dobra de Arte Impressa em Londrina. Confira na reportagem. Oficinas gratuitas dão início à 8ª edição do Festival Dobra de Arte Impressa em Londrina, com uma programação que une técnicas tradicionais e reflexões contemporâneas sobre a arte e a sociedade. Entre os dias 30 de agosto e 4 de setembro, o público vai ter acesso a diversas oficinas formativas espalhadas pela cidade. As atividades acontecem em espaços como Vila Triolé, Casa Pomar, Biblioteca Lupércio Lupi, Grafatório, aqui na Alma Brasil e na Divisão de Artes Plásticas da UEL. Todas as vagas já estão esgotadas, mas ainda é possível entrar na fila de espera por meio do site dobra.grafatorio.com. Após o ciclo de oficinas, o festival segue com a Feira Dobra, que acontece nos dias 6 e 7 de setembro na Funcart, reunindo 70 expositores de diversos estados, como Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Pará e Distrito Federal. Nós falamos com a Carolina Sanches, do coletivo Grafatório, sobre as oficinas e sobre o Festival Dobra.
As oficinas começam agora, no dia 30 de agosto, e vai até dia 5 de setembro. São 7 oficinas formativas que somam cerca de 70 horas de atividades gratuitas em diferentes locais de Londrina, como biblioteca, vilas culturais, espaços de arte, né, e o ateliê do Grafatório. A descentralização é um gesto político, né? É levar ou fazer gráfico a diferentes territórios, né? Encontrando públicos diversos e ampliando também os acessos, né? Enfim, assim, as oficinas elas não se limitam, né, ao fazer manual, mas também propõem pensar o gesto artístico como uma resistência, né? Um registro de si, da criação coletiva e também crítica cultural, né? E aí, na sequência, a partir do dia 5, tem a abertura da exposição Ocupação Xilomóvel, lá no Grafatório, né? É um coletivo parceiro nosso de Campinas, que estão juntos desde 2009, e eles ocupam nossos ateliês com trabalhos que, em sua maioria, são em gravura e serigrafia. Nessa noite de sexta-feira teremos também a discotecagem com Los Batidos e uma intervenção sonora com o Guilherme Pacola. Daí nos dias 6 e 7 acontece a Feira Dobra, lá na Funcart, que junta mais de 70 expositores de várias partes do Brasil. Esse ano a gente teve cerca de 130 inscrições, né? Com muita publicação independente, cartazes, gravuras, enfim, trabalhos autorais artesanais primorosos. Assim. Além disso, Teremos duas intervenções artísticas e três práticas abertas formativas, né? Que levam ali a arte e a vivência formativa para dentro da Feira Dobra também. É quando a Feira Dobra é quando a cidade realmente pulsa, né? No ritmo dessa arte impressa, né? Além disso, temos as atrações musicais, que em ambos os dias são quatro apresentações musicais. E os destaques desse ano é a apresentação da baiana, a Jadsa, que lança o seu segundo álbum, o Big Buraco. É uma artista que está sendo muito falada na cena contemporânea. Vale a pena, ela vem com um show com a banda completa para cá, então ela encerra a noite de sábado. E no domingo, além de tudo isso que foi falado, né, teremos também um destaque na apresentação, encerrando a noite de domingo, é o paulista Kiko Dinucci, né, um artista renomado e conhecido também pelo seu trabalho com a banda Meta Meta, enfim, lançou álbum solo e faz a apresentação aqui do Cortes Curtos.
Conforme eu disse anteriormente, as vagas para as oficinas estão esgotadas. Porém, a Carolina explica como os demais interessados poderão também participar do festival.
Sim, esgotaram em poucas horas. Isso já virou tradição. Estamos no terceiro ano em que as vagas das oficinas esgotam muito rápido. Por enquanto, a ideia é que quem não conseguiu vaga possa participar das práticas abertas, né, e as ações da feira, que são totalmente gratuitas e não precisam de inscrição. E a gente sempre registra em foto e vídeo, que depois vira, né, uma memória compartilhada ali do festival. O legal é que a Dobra está sempre pensando em centralizar, levar as oficinas para diferentes pontos da cidade, né? Já é um jeito de ampliar o acesso. Agora, a versão online das oficinas ainda não é possível, porque a gente, por enquanto, o festival a gente tem trabalhado com uma verba do edital dos estratégicos, né, do Promic, tem patrocínio do Promic, então é uma verba curta, precisamos de mais recursos para poder captar todas essas 70 horas de atividades formativas.
A Carolina também explica como é feita a escolha dos artistas para as edições e para essa edição do Dobra.
A gente pensa sempre na pluralidade, né? Tem gente da literatura, da gravura, da colagem, da intervenção urbana, da edição artesanal. O recorte, ele é manual, experimental, ele é coletivo, né? Tudo que convida à troca, né? E os temas nascem do diálogo com o que estamos vivendo agora, de certa forma, né? Então, a memória, a identidade, o corpo, a política, né? O pertencimento, a hiperconectividade, né? O que importa não é só a técnica, mas o que o encontro, né? O que o encontro provoca, né?
Por fim, a Carolina explica como o evento pode fortalecer a rede de artistas independentes.
Bom, primeiro, criando espaços de encontro real, né? A Feira Dobra, por exemplo, é uma vitrine gigante para artistas e editoras independentes, né? A cada ano que passa, ela fica maior. E depois, descentralizando e democratizando o acesso, né? Oficinas gratuitas, a reserva de vagas para as pessoas pretas, pardas, indígenas, né? As práticas abertas que levam o fazer gráfico para todas as idades. E, claro, conectando também a cena local com artistas de fora, né, da cidade. Criando uma rede que não é só no festival, ou que não para só no festival, né? Ela se prolonga, né, em colaborações futuras, né, entre trocas entre diversos artistas. Então, tanto na arte gráfica e visual quanto na música, a Dobra tem sido um grande palco, né, de atrações autorais, de artistas autorais da cena contemporânea independente no Brasil.
Obrigado, Carolina. Bom, lembrando que serão 7 oficinas normativas e mais de 70 horas de atividades gratuitas. O Festival Dobra é realização do Grafatório e conta com o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina. Mais informações sobre as oficinas e sobre o evento você encontra no site do Dobra em dobra.grafatório.com.
Você está ouvindo o podcast da Alma. Informação e vida criativa em cada canto da cidade.
E o jornalista Nilson Monteiro traz a Londrina o seu 19º livro, Jornalismo se escreve com 6 letras, Paixão. Ouça na reportagem. O jornalista e escritor Nilson Monteiro esteve em Londrina nos dias 27 e 28 de agosto para o lançamento do seu 19º livro, Jornalismo se escreve com 6 letras, Paixão. O evento reuniu profissionais, estudantes e amantes da literatura em duas atividades de destaque na cidade. No dia 27, às 18h30 da tarde, Monteiro participou de uma noite de autógrafos na sede central da Ordem dos Advogados do Brasil, na rua João Cândido. Ontem, no dia 28, o autor foi recebido pelos alunos de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina, no SECA, para um bate-papo aberto a toda a comunidade acadêmica. Nós falamos com o autor, Nilson Monteiro, sobre o lançamento do livro e sobre a temática que a obra carrega. Ele explica como o jornalismo deve ser feito com paixão, essa característica que está no título da obra.
Minha visão de mundo, ela é uma visão que liga muito com realidade e ficção. E eu sempre achei que o jornalismo tem que ser extremamente atraente para o nosso consumidor. O nosso consumidor é o nosso leitor, é o nosso ouvinte de rádio, é aquele que vê web, é aquele que vê... uma forma geral, o consumidor é aquele que se interessa pela notícia, pela informação. E eu nunca consegui botar na cabeça que uma linguagem, por exemplo, de um jornal, não pode se aproximar da literatura. Não pode ser uma coisa, a linguagem literária ser transportada para a linguagem jornalista, ou vice-versa. Não é? Então, jornalismo e literatura se complementam. A minha visão de mundo é a mesma. A minha visão de mundo é que você tem que ter paixão pela vida, em toda circunstância, em todos os momentos. Portanto, se você faz literatura ou jornalismo, você tem que ser apaixonado, não é isso? O jornalismo, ele tem que ser apurado. O jornalismo tem uma série de critérios técnicos que tem que ser seguidos, não é? Você não pode simplesmente dar uma informação que você pensa que é. Você tem que apurar, o jornalismo exige a sua dedicação até os ossos. A jornalista, ela é a antena do mundo, tanto para o bem quanto para o mal. Os paralelos que eu enxergo entre o jornal Poeira e a resistência à ditadura militar, além das reivindicações universitárias que o Poeira fazia, é que hoje, eu não concordo com quem diz que não há liberdade de expressão. Isso é uma cascata, isso é uma falácia, né? Liberdade de expressão proibida havia na época da ditadura. Eu trabalhava na Folha de Londrina e nós recebíamos todo dia bilhetes da Polícia Federal do que podia e não podia escrever, do que podia ou não podia falar. Sorte nossa que o nosso chefe de redação, o Valmor Macarini, ele encarava tudo isso. E, igualmente, o dono do jornal, o João Milanês, ele ia até a Polícia Federal e falava: olha, aqui, vocês não mandam no meu jornal, quem manda no meu jornal sou eu. Eu tenho dinheiro e aqueles caras que trabalham lá escrevem o que eles pensam, o que eles sabem. E eles escrevem bem. E, portanto, vocês não têm que falar o que pode e o que não pode. Mas isso existiu, existiu de forma violenta, tanto nos jornais profissionais onde nós trabalhamos, como no Poeira. O Poeira foi extremamente perseguido em todos os sentidos.
Nilson também fala sobre como os profissionais de jornalismo atualmente podem lidar com as mudanças trazidas pelo advento tecnológico e, mesmo assim, manter a beleza da profissão.
Fundamental nesse livro, Jornalismo se escreve com 6 letras, paixão, é também não só contar as fases da minha vida profissional, mas nos colocar uma dúvida, todos nós, jornalistas ou não, cidadãos, né? Porque, do meu ponto de vista, a dúvida é o motor do mundo. Então, eu pergunto agora. E agora, José? Eu comecei a trabalhar na época da RMT 80, aquelas máquinas de tecla que você quase quebrava o dedo para poder escrever. E depois passei para aquele silêncio quase absurdo dos computadores. E agora a gente se vê diante de uma realidade, ela não volta atrás, ela é inegável, da inteligência artificial. Ela tem lá seus invencionistas, tem lá suas burrices, mas e também tem os seus acertos, e ela é uma realidade. A gente tem que saber como lidar com ela. Isso é uma dúvida que espero seja discutida após a leitura desse livro. O livro, para quem não puder ir aos lançamentos, como, por exemplo, hoje, em Londrina, às 18h30, na sede central da UAB, pode adquiri-lo pelo meu WhatsApp, né, pelo meu Pix, é 419-9211-2113. 99211-2113. A pessoa manda o Pix, manda seu endereço completo e vai receber o livro em casa para ler e para discutir comigo, com todos, o que vamos fazer diante dessa nova realidade. Não é? Por isso que o jornalismo é uma paixão grudada, desde a época do Hamilton, da época da Hamilton 80, até hoje, na época da nossa inteligência, nossa não, da inteligência artificial. Muito obrigado.
Obrigado, Nilson. Com uma carreira sólida na imprensa e na literatura, Nilson Monteiro é membro honorário da Academia de Letras, Ciências e Artes de Londrina, fundação da qual foi um dos responsáveis em 1977. Desde 2014, ocupa a cadeira número 28 da Academia Paranaense de Letras. Nilson Monteiro também possui uma ligação histórica com Londrina. Na década de 70, presidiu o DCE da UEL e foi um dos fundadores do jornal Poeira, publicação independente que resistiu à ditadura militar. O livro Jornalismo se escreve com 6 letras, Paixão, celebra essa trajetória e reforça a visão de Monteiro sobre o papel vivo e transformador do Journalism. A banda londrinense Homens e Caranguejos lança o primeiro EP do grupo no próximo dia 11 de outubro na Cervejaria Amadeus, em Londrina. O EP possui 5 faixas já disponíveis no site e nas plataformas digitais da banda. Entre elas, a música O Canto do Sabiá, que você ouve de fundo nessa matéria. Com mais de 10 anos de estrada, o grupo é formado por músicos de diferentes vertentes, construindo uma identidade a partir da metáfora do mangue, um ecossistema cheio de vida e diversidade, onde o regional se encontra com o contemporâneo. Por isso, o EP reúne sonoridades que misturam rap, rock and roll, psicodelia, hardcore e raga, resultado da trajetória e das experiências de cada integrante. Nós falamos com o Juninho Tófano sobre o lançamento do EP do Homens e Caranguejos.
É isso aí, ouvintes da Alma Londrina Rádio Web. Aqui quem tá falando é Juninho Tófano, vocalista da banda Homens e Caranguejos. Banda de Londrina aí, banda com mais de 10 anos, mas agora lançando o seu EP só com músicas autorais. E queria parabenizar a rádio e pedir licença por esse espaço aí para mostrar o nosso som, som que foi gravado aqui em Londrina, no Quebec Studio, com produção do Felipe Barten, um grande músico, e o Homens e Caranguejos, cara, uma banda que já teve aí em várias festas grandes de Londrina, fazendo especial do Chico Science na São Zumbi, e agora lançando o EP no dia 11 de outubro, na Cervejaria Amadeus, uma puta festa, festa muito legal com a Gata de Botas, com o DJ Gustavo Veiga, com o baile do LP e o lançamento do EP do Homens e Caranguejos.
Apesar do show do dia 11, o grupo já disponibilizou as 5 músicas autorais para o público ouvir. O Juninho também destaca que haverá uma apresentação na Concha Acústica antes do lançamento oficial na Cervejaria Amadeus.
Todas as músicas já disponibilizadas aí em todas as plataformas digitais, vocês já podem conferir. Muito obrigado, Rádio Alma, por estar dando esse apoio e esse espaço para música autoral, né, de Londrina. E curtam, galera. Entrem no site da banda www.homensecaranguejos.com.br. Lá vai ter tudo, vídeos e todos os links para as músicas também disponibilizadas. E é uma satisfação estar aqui trazendo som para vocês e mostrando um pouco dessa produção Pé Vermelho aí, que conta aqui no baixo com o Rodrigo Montenegro, com o Luciano Assunção na guitarra, Fábio Farinha na batera, eu, Juninho Tófano cantando, e os percussionistas aí, o Alemão, o Garça, o Maurício Werner, o Mal. Então, uma satisfação muito grande. A Alma Londrina Rádio Web está disponibilizando esse espaço para a gente tocar esse som. Muito obrigado e segura a onda aí que a caranguejada está chegando para arrepiar. Vamos ter um show também no dia 3 de outubro na Concha Acústica, na Feira Gastronômica. E contamos com a presença de todos, cara. Muito legal os sons. Curtam aí já e adicionem a banda. E vamos que vamos. Grande abraço para vocês aí da rádio. E a caranguejada tá solta de novo.
Valeu, Juninho. Lembrando que o grupo Homens e Caranguejos é composto por Juninho Tófano no vocal, Fábio Farinha na bateria, Rodrigo Montenegro no baixo, Luciano Assunção na guitarra, Fernando Garça na percussão e Maurício Werner também na percussão. Todas as composições foram feitas por Fábio Farinha e Juninho Tófano. A produção musical do EP é de Felipe Barten e Fábio Farinha. E o EP foi gravado, mixado e masterizado no Quebec Studio, em Londrina. A gente encerra essa matéria com a faixa Lamento para Ti, autoral aí do Homens e Caranguejos.
Comprei um buquê de flores pra ti. Tô levando um vinho, tô levando aquele CD pra gente escutar juntinho. Talvez, quem sabe, dançar até o amanhecer. Que saudade de ti, minha nega. Faz tempo que a gente não dorme agarrado fazendo um chamego. Faz tempo que eu tô viajando, tô fora de casa, te deixando sozinha a sofrer amor, a sofrer de amor. Eu volto, eu sempre volto. Eu quero ser feliz. Passei na feira e comprei um buquê de flores pra ti. Tô levando um vinho, tô levando aquele CD pra gente escutar juntinho. Talvez, quem sabe, dançar até o amanhecer. Saudade de ti, minha nega. Faz tempo que a gente não dorme agarrado fazendo um chamego. Faz tempo que eu tô viajando, tô fora de casa, te deixando sozinha a sofrer amor, a sofrer de amor. Eu volto, porque eu sempre volto. Ser feliz. quero ser feliz. Eu posso ser feliz.
Você ouviu Podcast da Alma, onde a cultura e o entretenimento conectam a nossa cidade.
Esse foi o Podcast da Alma de 29 de agosto de 2025, episódio número 49. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc, Fomento à Cultura, por meio da Prefeitura de Londrina e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Produção radiofônica, vinhetas e edição de áudio de Thiago Ponte. Coordenação geral de jornalismo, Daniel Thomas. Reportagens minhas, Juno Augusto. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Thiago Furini e minha também, Juno Augusto. Neste programa, tivemos o Festival Dobra, o lançamento do livro de Nilson Monteiro e o EP do Homens e Caranguejos. Locução das vinhetas, Nayara Souza e os palhaços de rua, Lucas Turino e Adriano Golvela. Na produção e apresentação, Thiago Furini e eu, Juno Augusto. Agradecemos a sua audiência e a gente se vê na próxima edição do Podcast da Alma. Tchau!